E a minha conversa com o Toninho hoje é sobre um tema que interessa a muitas pessoas, o preço dos combustíveis. Por que que ele não acompanha a queda internacional? Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Essa pergunta foi feita no final de semana e eu pesquisei algumas informações para tentar subsidiar aí, a resposta em si, né? Primeira informação em relação à movimentação dos preços nos últimos períodos. Então, nós tivemos a publicação por meio da Receita Estadual de quanto estava em média o preço do combustível lá no início de março e como ele fechou na última semana de abril. Então, normalmente, na média do estado, nós tivemos aí 4,35 seria o preço da gasolina, preço médio vendido, 3,60 o diesel e 13,15 o preço do etanol. Quando nós observamos o preço agora, recentemente, percebemos que a gasolina em média está 3,60, alguns postos um pouco mais baixo que isso, representando aí uma queda um pouco superior a 20%. Do diesel em si, de 3,60 foi para 2,80 e o etanol de 3,15 para 2,60. Quando nós observamos o preço da queda do combustível vendido nas refinarias, a gasolina saiu de 1,89 para 92 centavos, uma queda de 51%, e o diesel de 2,30 para 1,3, né, R$1,30. Também muito próximo a 50% de queda. Então, por que que existe essa assimetria na transmissão do preço da refinaria para o posto de combustível? Então, são várias variáveis que impactam essa transmissão. O primeiro item que a gente tem que avaliar são os custos fixos. Os postos de combustível na média do Paraná tiveram uma redução de 50% no consumo. Isso faz com que o estoque ele tenha uma rotatividade um pouco mais lenta. Em relação ao custo fixo, na medida que você reduz a demanda, há também uma proporção maior dos custos fixos em relação ao preço. Então você tem o custo ali de manutenção do posto, o custo de mão de obra, que pelo menos permanece nesse período, e na medida que você reduz a demanda, você se obriga a repassar esse custo fixo em uma taxa maior. Então uma parte dessa queda do preço é consumida também pela questão dos custos fixos. A outra situação que afeta o preço é a rotatividade do estoque. Então as refinarias, elas comercializam um preço um pouco mais atualizado, os postos mantêm o estoque com preço caro, na medida que o preço cai nessas últimas semanas, um tempo maior. Então eles não conseguem acompanhar a queda de preço da refinaria. Um outro fator também é a simetria de informação, né? Então há um posicionamento de preço no mercado que depende aí, do ciclo de redução ao longo das semanas. Então é esperado que o preço, mantendo as condições de concorrência, continue caindo, né, justamente devido a essa defasagem entre a aquisição do preço do produto na refinaria em relação à venda final.
Ô, Toninho, agora quando a gente fala de combustíveis no Brasil, a gente sabe que isso é aquela velha discussão de que existe controle de preço e tal. A gente notou que houve uma queda dos combustíveis. Vale um pouco ainda, mesmo com todos esses gastos que você falou, esses custos como custos fixos, aquela questão da oferta à procura ainda pode pressionar o preço para baixo?
Sim, eu penso que sim. Há um grande espaço ainda para redução. Os postos vendendo praticamente metade do que eles vendiam lá em março, eles vão se obrigar a concorrer por um volume maior, isso vai obrigar os preços a voltar a uma trajetória de queda. Então existe essa possibilidade devido a essa questão da oferta e da demanda. Outro fator importante neste momento também é em relação ao processo de queda ainda. Nós temos no Brasil ainda um preço comercializado relativamente baixo em relação ao período histórico, que está sendo adquirido pelas empresas ainda. Então, provavelmente será repassado na medida que os estoques vão se reduzindo. Então, há espaço ainda para a queda de preço.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.